Bem-vindos ao Pre-Bet Show, Powered by Betanos, especial Mundial de Clubes, episódio 5, com o meu grande amigo Pedro Azevedo. Como é que estás, Pedro?
Alex, primeiro espetacular, porque à primeira acertaste no nome do nosso programa, portanto, fantástico.
Grande intro. E temos novidades grandes neste episódio.
Muito
live
grandes
show.
E boas, live show. Prometemos que no final deste episódio vamos dar-vos todas as informações necessárias para vocês se organizarem e irem ao nosso live show na final do Mundial de Clubes. Para já dizemos já isto, depois no final já dizemos mais. Alex, antes de entrarmos no nosso habitual mood bem disposto e entusiasmado com o episódio, cabe-nos, sem dúvida, porque nós gravámos antes deste triste e infeliz acontecimento,
sem dúvida,
prestar aqui as condolências à família e aos amigos do Diogo Jota e do seu irmão, o André Silva.
Uhum.
Acho que foi uma notícia que chocou todos, foi um acontecimento que chocou todos. Nós os dois também, nós comentámos logo um com o outro a forma como reagimos a isso e não foi uma forma boa, como acho que ninguém reagiu. Eu quero abordar pela positiva o Diogo Jota, porque o Diogo Jota é uma demonstração
de humildade, trabalho,
do que nós ouvimos, Alex, e do que Sim. fomos lendo e ouvindo de várias pessoas que trabalharam com ele e que vivenciaram com ele.
Simpática,
isso mesmo,
acolhedora,
pronta para ajudar os seus colegas e os seus amigos, o outro, não só, também.
Exatamente.
Uma série de casos de adeptos do Liverpool, neste caso, que foi o clube onde o Jota jogava.
Exatamente.
E ele prestava solidariedade e que ajudava. E, portanto, pelo que nós fomos ouvindo e lendo, enquanto pessoa, porque nós só conhecemos o Diogo Jota, jogador fantástico, enquanto jogador, para mim, também era um jogador fantástico. Portanto,
e
sem dúvida.
Vamos dizer aqui algo que vai ficar na história, muito irá ficar na história de Diogo Jota, golos muito importantes até para a seleção portuguesa, 49 jogos jogados por Portugal, uhum. 14 golos, 12 assistências,
sim, sim.
Um jogador que é humildade, para o coletivo acrescentava
aqui
tanto.
Aqui sem campo, se calhar também sabia a pessoa
bola,
que ela era,
a inteligência, uhum. Foi formado no Gondomar, depois para o Passos Ferreira, um
resiliência,
trajeto
resiliência,
humilde, exato,
verdade,
com muito
verdade.
Sacrifício,
sem dúvida.
Acreditar muito em si, uhum. E foi das notícias mais tristes,
mais chocantes para
que
mim,
que eu assisti na minha vida.
Também eu. Até por nós... E acho que isso é natural em nós,
um
da nossa idade.
Ativo,
nós ligamos um bocadinho a idade do Diogo Jota à nossa, portanto,
exatamente.
É da nossa geração. E pronto, uma série de coisas. E nós estamos habituados a ver o Diogo Jota sempre ao alto nível. E acho que há aqui uma coisa que fica para mim, para o Alex e para todos, sim, os nossos espectadores do primeiro show e para os fãs do futebol em geral. De facto, os jogadores são humanos, são de carne e osso. E nós às vezes olhamos para eles como máquinas e não são. E se calhar... temos que nós próprios humanizar um bocadinho mais esse lado.
E fez relembrar que o dia de amanhã não é garantido.
Exatamente.
Eu, sem dúvida. E também quero dizer, o Diogo Jota irá ficar na história no melhor Wolverhampton na história. Raul Jiménez, Diogo Jota, Adama Traoré, Ruben Neves.
Verdade.
Aquilo era surreal.
Foi histórico no Wolverhampton, tens toda a razão.
Ok, por isso eu quero mesmo ficar à nota. E Raul Jiménez ganha a Gold Cup.
E homenageia
Diogo Jota,
verdade.
Que jogou duas épocas com ele e contra ele, não é, Pedro?
Verdade, jogou contra ele em Portugal e jogou com ele em Inglaterra, isso mesmo. Portanto, mais uma vez digo um grande abraço e os nossos sentimentos e condolências à família.
Exatamente.
E amigos, que neste momento são quem mais interessa, sem dúvida. Agora, Alex, propõe que vamos então...
Mundial de Clubes.
Vamos ao Mundial de Clubes, exatamente.
Mas pela positiva, porque
vamos
o Fluminense
agora...
está na meia
uma das
final
surpresas.
Do Mundial de Clubes.
Uma das
Sem
surpresas,
dúvida alguma.
Alex.
Mas não é uma surpresa para nós a qualidade de vários dos jogadores do Fluminense, não
há
é, Pedro?
Ali qualidade individual. Para mim é uma grande surpresa no sentido das quatro equipas brasileiras em prova, a que eu achava que iria menos longe era o Fluminense.
Também estou contigo.
Para a mentira.
Também estou contigo.
Porquê? Concordo com o Alex. Atenção, espectadores do primeiro show. O Fluminense e as grandes equipes brasileiras têm muita qualidade individual. Mas comparando com as outras três...
Mas tinha o grupo mais acessível.
No grupo tinha o grupo mais acessível.
Dortmund, Holsten e a verdade é o Fluminense no Mundial
e
de Clubes...
E o Mamelodi Sundowns.
Ainda não perdeu.
E só sofreu gols em dois jogos.
Exatamente. Fábio não sofre em três jogos gols. 44 anos. Já jogou 110 jogos na Copa Libertadores.
Números
e
importantes.
Faço o desafio a toda a gente. Quantos jogos... Acho que o Fábio jogou no Brasileirão. Um guarda-redes de 44 anos, que vai do Vasco da Gama para o Cruzeiro em 2005 e em 2022 Epa. Foi para o Fluminense.
Eu vou dizer, eu lembro muito do Fábio no Cruzeiro e agora no Fluminense. Antes do Cruzeiro não me lembro,
sim,
do Fábio no Vasco. Mas, pela idade dele, número de jogos do Brasileirão, eu vou dizer mais de 750 seguro.
712 jogos. No Brasileirão só.
Ah, só no Brasileirão, está bem.
Pelo Cruzeiro e pelo Fluminense, certo é muito mais.
Já passou os 1000 jogos, de certeza,
exatamente,
nas várias competições.
Exatamente.
Não, olha, dar aqui destaques na equipa do Fluminense, sem dúvida, e nós temos aí uma dinâmica em que se calhar até vamos falar de um ou outro
Aliás,
jogador.
Aliás, 899 jogos no Cruzeiro, 223 no Fluminense.
Pronto. Portanto, passou sem dúvida aos 1000 jogos
exatamente.
A profissionais. E portanto, dar aqui este destaque de uma equipa que tem este misto. E tem este misto importante, e para um treinador como Renato Gaúcho, que não é aquele treinador mestre da tática que se valoriza pelo aspecto estratégico, Renato Gaúcho sempre se fez valer no seu Grêmio, que é a equipa que eu mais me recordo que foi campeão sim. da Libertadores com um grande Luan.
Luís Suárez.
Mas antes, sim, 2017 sim. com o Luan, lembras-te?
Ah,
que
sim, antes, sim,
infelizmente
sim,
desapareceu do futebol de alto nível, mas
verdade.
com o Arthur Mel no meio-campo, grandes equipas, a dupla Jeromel Kahneman, ele agora no Fluminense o que é que está a fazer? E eu gosto disto em Renato Gaúcho. Está a ter a humildade de ouvir os jogadores mais experientes da equipa. Lembra-te daquela
Samuel
pausa
Xavier.
Para a água. Samuel Xavier é experiente. Fábio, Tiago 44 Silva. Anos, experiente. Tiago Silva é, sem dúvida, pela sua experiência sul-americana e europeia, o jogador mais experiente. Tem jogadores que não sendo tão experientes, assumem liderança. Martinelli, John Arias, são líderes da equipa. Germán Cano, experiência e líder. Portanto, é aqui uma equipa que está, que vem batida. E, acabar isto, Alex, e passo a bola aí para o meu lado esquerdo.
Sim.
Desta experiência, também fala de experiência coletiva e enquanto clube. O Fluminense está há 3 anos a esta parte, começou com o Fernando Diniz, vem lutando por coisas importantes. Esteve nessa final contra o Man City, em que o Guardiola elogiou muito a forma de jogar.
Apesar de
bem
ter perdido
diferente,
4-0,
bem diferente, que era o Fluminense Fernando Diniz, é uma equipa que gosta de ter controle
e
com
referências
bola.
Diferentes, tens o André também, um jogador que já não está presente.
Tinhas o André, mas há aqui alguns jogadores, Martinelli,
verdade.
Samuel Xavier, Lima, há aqui alguns jogadores que vêm neste seguimento, e portanto, o próprio Fábio, não é?
Isso,
não é
sim.
Portanto, há aqui jogadores, sem dúvida, o clube em si, que percebemos o porquê de não estar a vacilar com a pressão deste mundial.
Sem dúvida. E Tiago Silva é uma demonstração da liderança e é interessante que vai jogar frente à equipa que ganhou a Champions
Chelsea.
League.
Verdade. Ganhou okay? a Champions League.
Exatamente. Mas em relação ao Fluminense, eu quero mesmo destacar, porque é o melhor jogador da equipa, John Arias é dos melhores jogadores
sem
neste
dúvida.
Mundial de clubes. A raça, o talento e a liderança que ele tem neste grupo.
Uhum.
Eu ficaria chocado se depois do Mundial de Clubes ninguém fosse buscar um jogador colombiano de 27 anos com esta qualidade técnica. A inteligência, a forma de jogar, os cruzamentos, a criação que John Arias uhum. tem, um Arsenal necessita de um jogador assim na ala. É um jogador diferenciado
a
completamente.
Jogar a partir da esquerda, por exemplo?
A força, a inteligência. Isto não são jogadores por acaso e John Arias vai ser uma referência quando vier para a Europa também.
Olha, eu concordo,
muita
muito,
confiança.
Concordo muito contigo, desde logo porque tu referiste aí algumas características sobre o John Arias.
É uma estrela.
Que é 27 anos,
uhum.
está no ponto de repassar de um jogador. Ele, neste momento, se vier para a Europa, está preparadíssimo para chegar e assumir.
A carreira está em ascensão.
Neste momento está em ascensão. Os últimos 3 anos de John Arias no Fluminense são muito bons.
Exatamente.
Ele chega ao Fluminense e não era destaque na seleção colombiana. Hoje em dia é um dos destaques da seleção colombiana.
Sem dúvida deverá ser.
E vai ser mais ainda,
Colômbia,
naturalmente.
Richard
Bem,
Rios,
a Colômbia.
João Duran, que foi emprestado agora ao Fenerbahçe, Luís Suárez, que há quem fale que poderá vir para
Palace
Portugal.
Do Sporting, exatamente.
Muito bom jogador, ok? No Almeria.
O Deossa, que esteve neste melhor clube também.
Exatamente.
No Monterrey.
E a referência principal. Luís Dias.
Luís Dias
e Daniel Munhoz, que pode ser um jogador
Daniel Munhoz, um dos melhores laterais, centrais barra laterais do futebol
época passada,
europeu atualmente.
No Premier League foi um dos melhores laterais, sem dúvida.
Eu dizia do Arias, pegando nas características que tu disseste, para mim é mais importante, e isto tem a ver com a idade dele também, e com a experiência que tem acumulado ao alto nível no Fluminense, Alex, é a capacidade de decisão.
Sim, sim, sim.
Ele é um extremo que tem uma belíssima capacidade de decisão, quer para o cruzamento...
Na criatividade.
Isso, quer no último passo, quer para o cruzamento, ou seja, saber... quando usar os seus recursos técnicos.
Exatamente.
E portanto é um jogador que sem dúvida está, concordo contigo, Alex, um dos grandes destaques deste Fluminense. Ele é o desequilibrador deste flu de Renato Gaúcho, mas é deste Mundial de Clubes um dos grandes destaques.
Eu vou ser audaz e dizer que John Arias, a nível de decisão e força pura física, é dos melhores jogadores do mundo com essas duas características. Decisão e força bruta. Ele faz-me lembrar o
ele
Hulk
é potente. Ele
a
é
nível
potente,
de decisão.
Ele, é ele não é muito alto, mas é um jogador potente.
É muito forte.
Fisicamente
um para
é um jogador potente.
É um jogador
sim,
espetacular.
Sim, sim, sim.
Por isso sim, o grande destaque do Fluminense.
Sem dúvida.
E naturalmente nós tivemos de falar aqui, Martinelli também a marcar
marcou,
um gol
verdade.
Muito importante.
Grande
e é sempre bom ver.
Sem
e nós
dúvida.
Também vamos ter uma dinâmica no final.
Vamos sim.
Vamos ter o Fluminense aos jogadores do Fluminese.
Verdade.
Provavelmente.
Ah, olha, lembrei-me de um antes de acabarmos o Fluminense.
O Inácio
é...
central ao lado de Tiago
Silva. O Inácio está espetacular. Eu ia dizer o Hércules. Marca 2 gols decisivos e o Hércules é um dos jogadores muito importantes no projeto do Juan Pablo Vojvoda no Fortaleza, que foi um dos clubes que mais cresceu no Brasil nos últimos anos. Portanto, o Hércules vem aqui para o Fluminense para ser decisivo. Portanto,
exatamente.
Também gostei muito.
Exatamente.
Alex,
agora, para o lado do Chelsea.
Vai jogar contra o Chelsea, o Fusão. O Fusão vai jogar contra o Chelsea de Maresca.
E eu avisei-te do João Pedro, Pedro. O João Pedro entrou naquele jogo e fez a diferença.
Disseste-me que ele ia logo jogar e disse: ah, Alex, calma que ele vem de férias, não,
não
vai jogar.
Não, não, não. O João Pedro vai ser o impacto imediato no Chelsea, porque o João Pedro, na cabeça dele, ele está a um passo do Real Madrid, do Barcelona. Se ele for um grande jogador do Chelsea.
Tem que focar nisto agora.
Sem dúvida. Ah, okay. Ele também vai por um montante acima de 60 milhões.
Sim, sim.
Mas a confiança que o João Pedro tem, um especialista em grandes penalidades, isto é uma excelente contratação e o Chelsea consegue top 4 com Enzo Maresca, com esta equipa jovem, e na época passada não tinhas o Estevão, na época passada não tinhas o Delap, não tinhas o João Pedro. Tens muitas mais opções. O Chelsea vai acabar top 4 com Enzo Maresca. Previsão já.
E não tinhas a equipa coletivamente a funcionar como está.
Exato.
Ou André seja, Santos, estes jogadores, estes jogadores que tu foste referindo, estes jogadores soltos, eles juntos estão a fazer sentido agora. Maresca, de facto, atenção, o Chelsea na primeira metade desta época que passou, surpreendeu-me pela positiva. Depois desiludiu-me. Não é por acaso que a quebra de forma de Cole Palmer de janeiro para a frente repercutiu-se na quebra de forma coletiva. Mas agora parece-me
que,
passando esta época, com as soluções que vieram agora e com os jogadores jovens bem, que já estavam, Alex, parece-me que isto tudo junto, então sim, faz sentido.
Aliás, assistências, tu limitas.
Olha,
o
Cole Palmer. Um dos jogadores que está melhor é o Pedro Neto.
Volto a dizer isto. É verdade, mas poderá não ser titular na próxima época. Porque isto tem tantos
assim,
jogadores,
Alex.
Pedro. Olha,
o Pedro
olha
Neto dá garantias de maiores de eficácia de rendimento do que Bayern Gittins,
o Chelsea nos próximos 5 anos é uma equipa de classe mundial, possivelmente. Porque, olha, Estevão, Cole Palmer, Kenda, Mike Penders, que para mim é dos melhores guarda-redes jovens.
Isso,
é melhor
isso.
Que o Sanchez já, na minha opinião.
É melhor que o Robert Sanchez já?
Já, para mim, na minha opinião. Enzo Fernandes. E depois tens o Moises Caicedo, que não há dúvidas, é dos melhores médios defensivos do mundo. Não,
e de facto aquilo, Caicedo, Enzo, Palmer, faz todo o sentido.
E Jamie Bynoe-Jittens com a tática certa.
Era o que eu ia dizer agora.
E Kenda em 2026, não vamos esquecer disto.
Alex, eu percebo todo o talento que tu acabaste de dizer agora, mas deixa-me voltar a Pedro Neto. Pedro Neto, ao dia de hoje, maturou muito bem o seu jogo no Chelsea, na minha opinião, e na seleção. É um dos extremos mais efetivos, mais eficientes.
Sem dúvida.
E, portanto, o Bynoe Gittens, tecnicamente, é superior. Não tenho dúvida nenhuma sobre isso. Quer é ver se ele não será um género de Matuidi que foi esta época no
o
Chelsea.
Pedro Neto, tal como nós
muito bom de bola, mas depois...
Tal como nós referimos com o Diogo Jota, Pedro Neto é um jogador que acrescenta muito... Sem bola.
Eficácia.
Sem bola.
E depois sem bola também é muito importante.
Acrescenta muito e está a ganhar mais golo. O que é tão bom ver, nota-se uma ascensão na forma de Pedro Neto e na confiança.
Concordo.
E este Mundial de Clubes claramente o valorizou.
Não, mas uma coisa é certa, neste Chelsea, olha, deste bons destaques,
zicámos o Man City, como disse o Inácio Neto, o nosso
Inácio
amigo.
O Inácio Neto veio dizer, olha, Inácio, tens toda a razão, o Alex zicou o Man City.
E o Rui Carvalho também disse, nós demos azar ao City.
Vocês têm toda a razão. Deixa-me só dizer uma coisa sobre este Chelsea. Há aqui naturalmente o destaque do regresso à excelente forma de Cole Palmer, está a assumir, sem dúvida, as despesas do jogo do Chelsea.
Enzo.
É isso que eu ia dizer agora. É, Enzo Fernandes está a demonstrar aos mais céticos adeptos dos Blues porque é que o Chelsea investiu o que investiu em Enzo Fernandes.
Exatamente.
Enzo Fernandes em forma
e Caicedo.
E com esta responsabilidade, Alex, de ser o Enzo Fernandes, para mim, é um dos líderes da equipa.
Mas o Caicedo e o Enzo Fernandes,
não,
ambos
como dupla,
valeram os 120 milhões.
E como dupla funcionam bem.
Pela longevidade que vão ter no Chelsea.
E as funções de outro.
Exatamente.
O Caicedo mais na recuperação, o Enzo mais no transporte e na chegada à área.
A pressão
na
alta.
Organização.
A pressão alta para a
ele
recuperação
marca a pressão.
Imediata é
sim,
o Enzo
sim, sim,
e o Caicedo, os dois.
Sem dúvida.
E o Lavia,
eles enquanto dupla,
ou o André Santos. Tantas opções.
Eu vejo mais a acontecer... Caicedo, Enzo, Palmer atrás do ponta de lança e dois extremos.
O Enzo tem de estar à frente do duplo pivô para ter a liberdade posicional.
Então, mas depois
o Enzo vai ter mais golo. Perdes um extremo, mas ganhas mais garantias a nível posicional e defensivo.
Okay.
Eu acho que o Enzo Maresca vai
Olha,
jogar assim,
eu
mas
acho que
é outro jogo, não é, Pedro?
Agora, na meia-final, vamos ver se o Maresca apostará nesta fórmula que eu estou a falar ou na do Alex.
Exatamente.
Dizer que o Chelsea é claramente favorito, pelo menos pelas odds da Betano, para este jogo. O Chelsea está com uma odd para vencer de 1,62, 3,80 o empate, 5,50 Fluminense 1. Eu digo já aqui, eu nos 90 vou empate. Este Fluminense Renato Gaúcho é um osso duro de roer. Volto a dizer, só sofreu gols em dois jogos até agora.
E não perdeu
Fábio
nenhum.
Fábio está na baliza, está numa forma inacreditável aos 44 anos. Tiago Silva a liderar, Ignacio em grande forma. O meio-campo trabalhador está muito bem também no Fluminense. Depois com a criação de áreas, os gols de Raymond Cano, nunca se sabe. Portanto, eu vou com empate nos 90, Alex, tu vais como?
Eu vou Chelsea com gol de João Pedro, lei do ex.
Nos 90.
Exatamente.
Lei do ex para o Fluminense, exatamente.
Formado Pedro, no Fluminense.
João Pedro João formado Pedro. Na cantera do Flusão.
Exatamente.
Alex, passando para outra meia final. Então nós ambos achamos que o Chelsea estará na final.
Eu acho que
eu,
sim.
Eu, após o empate nos 90, tu após uma vitória já nos 90.
E para a Maresca, isto é um statement, ok? Acaba top 4, vence a Conference League e vai para a final do Mundial de Clubes, que acrescenta muito financeiramente.
Sem dúvida.
Mas este próximo jogo é a lei do ex também, porque Kylian Mbappé irá jogar
contra o PSG.
Exato,
e rima com Mbappé.
PSG de sempre, que agora é um ano depois de Kylian Mbappé sair.
O melhor PSG de sempre, deixa-me dizer aqui, eu acho que vou ser audaz, uma das melhores equipas de sempre que eu já vi jogar.
O de Luís Henrique com o PSG.
PSG de Luís Henrique, para mim.
Como coletivo, concordo.
Não é?
Como em clubes, sem dúvida.
E não só, o que jogam e o que ganham.
Exato.
É que jogam muito e ganham.
E ganham
tudo. Até agora ganharam tudo.
E só não ganharam ao Botafogo.
Verdade. Mas títulos, repara, Alex, todos os títulos que o PSG disputou esta época, ganham todos. E não sei se não vai ganhar o Mundial de Clubes também.
É verdade, é verdade. Mas o que faz o PSG ser a melhor equipa do mundo é o meio-campo. João Neves e Vitinha. João Neves, que foi brilhante frente ao Bayern.
Brilhante, sim,
foi uma jogatana em jogos grandes. João Neves aparece e quem também, Pedro? Désiré Doué, que tem potencial de Ballon d'Or. Na final da Champions League, dois golos e uma assistência. Uhum. E neste jogo, frente ao Bayern, João Neves recupera a bola, faz uma jogada espetacular.
Faz aquele drible muito bem ali pela direita.
Exatamente,
e
passa ao Désiré Doué e Doué. Frieza, momento,
olha,
ele aparece.
É jogador para estes momentos. Eu concordo contigo, é clutch.
Os dois.
Quando as coisas apertam, aliás, deixa-me dizer, os dois. É verdade, porque há uma altura, a primeira parte é do Bayern.
É verdade.
A primeira parte, o Bayern pega no jogo, domina o jogo. Vitinha não estava a conseguir pegar no jogo.
É verdade.
Harry Kane muito bem a fechar as linhas de passe de Vitinha. E o Bayern a pressionar muito bem a saída atrás, a saída por trás do Paris Saint-Germain. E é nesse momento de aperto que eu vi quem? João Neves.
Yeah.
João Neves a morder os calcanhares dos jogadores do Bayern, quase, em algumas alturas, sozinho, entre aspas, a combater aquele meio-campo poderosíssimo do Bayern Munique, e, portanto, gostei muito de ver o João Neves deu um step-up no seu jogo, neste jogo contra o Bayern.
E eu referi o meio-campo para ser o melhor PSG de sempre, vencer a Champions League e vencer todas as competições que está presente.
Eu gostava.
É meio-campo e laterais.
Ah, claro.
E é a melhor dupla de laterais e é o melhor lateral direito e o melhor lateral esquerdo, sem dúvida alguma.
Ah, sem dúvida.
E quantos anos é que eles já estão no PSG?
É
já há algum
eles
tempo.
Juntos.
Recrutamento
há
ideal.
Há três, não é, Alex?
Eu diria
três
há quatro, épocas. Talvez. Mas digam nos comentários.
Vou-te confirmar enquanto
mas
enquanto
é espetacular
isso.
O recrutamento que o PSG faz com isto tudo. Não é por acaso. Quando o Mourinho tem aquela frase Otamendi, Kevin De Bruyne, não são jogadores da época passada. São jogadores que foram contratados há duas, três, quatro épocas atrás. E as contratações deste verão, exato, do Kvisha Kvaratskhelia em janeiro, João Neves no verão, Désiré Doué no verão, isto, Safonov até no banco para o Donnarumma ter um bocadinho de liberdade em alguns jogos da Liga Francesa. Isto é espetacular e tem de ser elogiado novamente, mas isto não vai ser um embate fácil, porque Mbappé, como eu disse, João Pedro, Fluminense, lei do ex.
Lei do ex, Mbappé, PSG,
exato,
é verdade.
Porque para o Mbappé...
Titular,
eu estou com titular Mbappé. E além disso...
Então, mas espera aí, já que falas do Mbappé, vamos já fazer aqui o desafio 2. O primeiro desafio.
Ah,
já.
Exatamente.
Vamos
exatamente.
Já
então faz mais sentido. E depois falamos também do Real Madrid depois.
Então vamos ao Real Madrid depois. Falaste em Mbappé, falámos já em muitos jogadores do PSG, eu falo em Dembélé. Porque Dembélé, Alex, como dissemos, o PSG está a ganhar os títulos todos. Temos aqui dois candidatos à Bola de Ouro.
Exatamente.
Eu acho que um é mais do que o outro, mas vamos ver.
Dembélé contra
comparação
Mbappé.
Direta de Dembélé contra Mbappé.
Exatamente.
E temos aqui alguns critérios. E vamos dizer, Alex, posso começar eu?
Começa tu, então.
Alex, então, comparação direta Dembélé, Kylian Mbappé. Alex, inteligência.
Mbappé.
Eu vou Dembélé.
Técnica.
Dembélé.
Dembélé.
Passe.
Dembélé.
Dembélé.
Velocidade.
Kylian Mbappé.
Mbappé.
Força.
Mbappé.
Mbappé.
Finalização.
Mbappé.
Mbappé.
Melhor esta época.
Dembélé.
Mbappé,
a nível de habilidade, é melhor que o Dembélé. Mas o coletivo do PSG fez com que o Dembélé tivesse a melhor época.
E é por isso que eu ponho o Dembélé na inteligência. Já agora deixa-me justificar. Porquê? Porque o que o Dembélé aprendeu esta época com o Luís Henrique...
Verdade.
Mesmo sem bola, o Dembélé antes era um jogador... que não, olha, falámos hoje de extremos que efetivam,
o
Dembélé não
isso.
efetivava.
Simplesmente não estava disposto a fazer o que o Luís Henrique quer.
O Mbappé sempre soube isto.
Sabe
é verdade, é verdade.
Ele
é verdade.
Não estava era disposto.
Agora o Xabi Alonso aperta com ele. Não sei se viste aquela imagem do Xabi Alonso levantar-se do banco
verdade,
e gritar para o Mbappé.
Mas
o que
é
eu digo do Dembélé,
daí
eu dizer, atenção, eu concordo contigo quando colocas inteligência no Mbappé, eu poderia pôr, acho que esta, qualquer resposta está certa nesta, Eu vou no Dembélé pelo que eu vi esta época, o crescimento que ele teve, do conhecimento do jogo, mesmo com bola. O Dembélé antes não decidia como decide agora.
Sem dúvida.
Ele esta época tem estes números, Alex.
E jogou numa posição diferente, tal como Kylian Mbappé, os dois.
O que ele aprendeu, taticamente, com bola, sem bola, com o Luís Henrique, faz-me colocá-lo na inteligência. Se me dissesse overall, se calhar iria Mbappé. Esta época, Dembélé, sem dúvida nenhuma.
Como estamos a falar Real Madrid, uma questão rápida. Rodrigo Góis, Arsenal, PSG ou Man City? O que é que tu decidias?
Eu gostava de Arsenal.
Eu acho que Man City com Pep Guardiola.
Mas o Man City, porque o Rodrigo é
o que faz mais sentido.
É extremo, muito bom de bola.
Extremo
para
esquerdo.
Segurar.
Haaland, Foden e depois tens Ryan Cherky também atrás do Haaland. A criação que o Erling Haaland vai ter.
Ainda é que encaixa o Foden depois bem.
Não, Foden direita. Atrás do Erling Haaland.
Com o Cherky.
Com o Cherky à direita e com o,
e com,
o Rodrigo
à
extremo
Rodrigo esquerda.
E PSG
e o Bernardo,
também fala.
No meio, interior.
Ah, isto é tão
Bernardo
pescador.
Interior, capitão.
Mas o City necessita disto, necessita de mais opções.
Eu,
apesar de Doku e Sávio melhoraram no Mundial
Arsenal.
De Clubes.
Eu ia Arsenal.
Mas nós indicámos o City.
Eu ia Rodrigo Góes à esquerda do Arsenal e à direita Bukayo Saka. Acho que era uma dupla de extremos fantástica.
E ponta de lança, vamos ver o que, é que,
ver o que,
vai
que vai acontecer. Exatamente.
E nós vamos falar em episódios futuros.
Sem dúvida.
Obrigado, pessoal.
Alex, falando deste Real Madrid, parece-me que é um Real Madrid. Eu falava desta máquina engrenada do PSG, que nós adoramos. O Real Madrid,
mas
eu vejo o Cunho de Xabi Alonso aqui, eu estou a ver.
Exato.
E digo já, tu tinhas razão quando me dizias, Pedro, atenção, que ele vai logo implementar as suas ideias,
logo.
Não vai esperar. Essa era uma das minhas grandes dúvidas.
E vai valorizar alguns jogadores que não eram, estavam valorizados.
Arda Guller.
Antes. Ancelotti Arda não Guller. Jogaria Gonçalo Garcia e Arda Guller com os minutos que antes Xabi Alonso está a fazer
Alex,
agora.
Porque a cabeça deles é diferente.
E é uma oportunidade.
Viste a resposta do Xabi Alonso sobre o Arda Guller?
Não, qual?
Na conferência de imprensa, agora pós-jogo, o perguntaram sobre o rendimento de Guller. E o Xabi Alonso deu um toque, deu ali uma repocadazinha, que é bom dar aos jovens, ou seja, meteu ali, género, resfriou ali um bocadinho as emoções do Arda Guller e disse, o Arda Guller, principalmente, sem bola, tem muito para aprender.
Sem
Mas sabes o que ele diz a seguir? Só que para mim, um jovem com o talento imenso do Guller só aprende se estiver sempre a jogar.
Exato.
E portanto, como é que ele joga? Ele disse isto e assumiu.
E a nível do último passe, ninguém é melhor que o Arda Guller
equipa,
no plantel do Real Madrid até
faltava
agora.
Faltava isto, com a saída de Kroos faltava isto,
exatamente. E faltava a aposta, mesmo a aposta, desde a saída de Casemiro, de Aurelien Tchouaméni. Que Tchouaméni vai ser um jogador muito semelhante
fundamental
a Ezequiel Palacios no Bayer Leverkusen. Na transição defensiva à ofensiva, a responsabilidade defensiva é completamente do Tchouaméni para dar a liberdade a um Arda Guller, para dar a liberdade ao Jude Bellingham, ao Vini, ao Mbappé.
Para a direita.
É necessário
sim,
o Tchouaméni e o melhor Tchouaméni. Daí ter saído Casemiro,
Alex.
Mas é
muito
o Mbappé. Isto é a oportunidade para calar o mundo, ok? E se Mbappé vence o PSG...
Mas titular? Volta a perguntar.
É titular. Apesar
tem
de Gonçalo Garcia.
Bellingham, Vini e Gonçalo Garcia.
Gonçalo Garcia.
Mais um dos jovens que o Cunho Xabi Alonso.
Espetacular. Quatro golos. Uma assistência. Nota-se a inteligência posicional. É um jogador da La Fábrica, da Academia do Real
Cheira
Madrid.
O golo e eu gosto do toque dele, ao primeiro toque. Gosto.
E tem muito respeito perante o clube e nota-se que é um sonho de vida estar na posição
Porém,
que está com 21 anos.
Porém, achas tu que nesta meia-final?
Mbappé. Mbappé,
Vini e Mbappé.
Tem um descaramento
okay, okay.
Fazer um hat-trick
okay.
frente ao PSG.
Tem descaramento, diz o Alex. Parece...
Muita gente diz Gonçalo Alex. Garcia melhor que Kylian Mbappé.
Não,
há pessoas que vão ao extremo.
As pessoas são...
Por isso nós estamos aqui a dizer que o Botadouro que está na sua primeira época no
exatamente.
Real Madrid
calma, não é?
É o melhor jogador a nível de habilidade e Xabi Alonso vai demonstrá-lo na próxima época. Daí ele está tão entusiasmado com o Real Madrid versus Barcelona.
E Kylian Mbappé, para mim, numa época em que ele esteja fabuloso e a sua equipa ganha, para mim é o melhor do mundo.
Exato. Só que simplesmente ainda não foi.
Exatamente. Mas agora com o Xabi Alonso e com este Real Madrid renovado, pode vir a ser, Alex.
Exatamente.
Deixa-me dar um último destaque na baliza, porque quer Donnarumma de um lado, quer Courtois do outro, têm sido decisivos a segurar. No momento de aperto do Bayern contra o PSG, Donnarumma segurou a equipa.
Verdade.
E depois, Courtois faz aquela defesa absolutamente fantástica, Alex, no último segundo do jogo.
Que espetáculo.
O jogo ia para o prolongamento.
É verdade.
E, portanto, deixa-me dar destaque a dois grandes guarda-redes que vão, sem dúvida, degladiar-se neste jogo.
Se o jogo for a grandes penalidades, ambos podem ser decisivos.
Então,
vai
olha, pergunto já, tu achas que vai dar empate? Empate 360.
Eu acho que nos 90 vai dar empate, 360.
Eu também acho que vai dar empate nos 90, 360.
E depois
mas
quem
eu
ganha?
Acho, eu acho que não vai a penaltis, no prolongamento o Paris Saint-Germain ganha.
Ah, eu acho que o Paris Saint-Germain também ganha, mas
então,
a lei
final...
do ex... Pode acontecer. Chelsea-PSG.
Chelsea-PSG.
Mas
isto, não é?
A lei do
então,
ex, pessoal, eu acho mesmo que o Mbappé pode fazer um hat-trick contra o PSG e se acontecer, clip me. Clip me.
E se acontecer, não venham cá dizer que o Alex depois zicou e não sei o quê. Depois elogia o homem também, só chavou.
Exatamente.
Ela, às vezes ele merece ser elogiado, às vezes.
E também
não
nós temos
também.
Aqui as odds dos vencedores da Betano, não
temos,
é, Pedro?
Porquê? Porque temos, como nós falamos aqui, duas meias-finais, quatro semifinalistas, as quatro equipas têm hipóteses, mas, Alex... têm odds diferentes.
Exato.
Probabilidades diferentes, respeito, dizendo é? Assim, com todo o respeito, sem dúvida, estão aqui por mérito, têm probabilidades diferentes de chegar a esta final.
Fluminense,
não é?
A odd é 10,75.
Está em quarto lugar destes quatro. Atenção, chegar aqui já foi fantástico. Este trabalho de Renato Gaúcho no Fluminense é fabuloso. Chelsea, portanto, este duelo já percebemos, este duelo são os menos favoritos.
Sim.
Chelsea 3,75 para chegar, para vencer o torneio.
Real Madrid 2,85. Xabi Alonso a vencer o troféu logo na primeira vez.
É a melhor equipa do mundo na época 24-25. Paris Saint-Germain 2,27, que é aquela que eu acho. Eu no início do torneio achei Real Madrid, atualmente eu acho PSG, porque eu achava que iam encarar isto meio de férias. Mas o PSG e o Luís Henrique não encaram competição nenhuma a brincar.
E no, nós no live show vamos falar certamente da Ballon d'Or, do Dembélé, do Vitinha.
Ah?
Por isso sim, ficam com essa expectativa de falar connosco pessoalmente e que vai ser muito
sem
bom,
dúvida,
não
Alex,
é, Pedro?
Porque, o que é que podemos prometer? Podemos prometer alguns desafios no live show, mas antes disso, este desafio vamos fazer já hoje.
Ah, exatamente.
Que é aqui alguns dos melhores deste Mundial de Clubes até agora, Alex. É o nosso segundo desafio do dia 2 para nós e para vocês. E portanto, eu vou começar, temos aqui alguns destaques de melhor jogador, vamos por aí fora.
Exatamente.
Portanto, Alex, vamos aos melhores do Mundial de Clubes até agora, até às meias-finais.
Exato.
Alex, melhor jogador?
Vitinha.
Vitinha também.
Melhor treinador?
Renato Gaúcho.
Eu vou Luís Henrique. Jogador revelação?
Eu vou Gonzalo Garcia.
Gonzalo Garcia, concordo também.
Treinador revelação?
Vou Renato Gaúcho.
Eu vou Filipe Luís.
Ah, interessante.
Melhor
jogador jovem?
Eu vou Arda Güler.
Eu vou Arda Güler também, mas Estevão e João Neves estiveram perto.
E eu podia pôr Arda Güler o melhor jogador no lugar do Vitinha, mas foi Vitinha. Alex, jogador mais valorizado para
João
o mundo.
Arias. João Arias. Ele vai sair do Fluminense, não há dúvidas.
Também tem João Arias.
Tanto talento.
E para fecharmos isto, é a equipa surpresa.
Fluminense.
Fluminense, exatamente.
Digam-se se concordam e escrevam nos comentários do YouTube. Interessantíssimo.
Alex, dizíamos nós que...
Novidade grande aqui em Portugal, não é, Pedro?
Novidade grande aqui em Portugal. É porquê? Porque nós vamos fazer um live show na final.
É o Farioli.
Ah, o Farioli, claro que estou previsto.
Eu vou dizer aqui.
O Alex
está falar do Francesco Farioli.
Eu estou assim para esse live show. Então já estava
o
aqui.
O Francesco Farioli, o que eu posso dizer aos adeptos do Porto,
diz,
já
manda vir informações.
Eu acredito que vai ter um impacto imediato no Futebol Clube do Porto e acredito que vários jogadores, como Martim Fernandes, como Ángel Alcorón da equipa B, eu acredito que vai ser a aposta.
Era o tal jogador que me falavas há pouco, Pedro, já te vou dizer quem é que é, ok.
Rodrigo Mora, obviamente.
Bem, sem dúvida.
Mas no estilo de jogo, vai ser um estilo de jogo com ideias fixas, com quatro atrás e com um futebol ofensivo atrativo muito bom. Mas uma estrutura muito forte. Porque não esquecer, quando Farioli está ao leme da equipa do Nice, com 34 anos de idade,
exatamente,
teve a melhor defesa na Liga Francesa. Não acabou em primeiro, segundo ou terceiro.
Melhor
é verdade.
Defesa, defesa.
Mas teve a melhor defesa com 29 golos sofridos e um PSG na mesma época sofreu 33 golos. A nível de estrutura e ideias de jogo, vai estar muito melhor o Futebol Clube do Porto,
na minha opinião. Podem esperar inicialmente é que as equipas de Farioli... Farioli primeiro vem da escola de Zerbi. Foi Sim. adjunto de Roberto de Zerbi.
Mas o Farioli, portanto, é um pensador por ele mesmo.
Mas é diferente de Zerbi num aspecto. Farioli prioriza a organização defensiva, uhum, a forma como a equipa não sofre golos e a partir daí depois efetiva os seus ataques. Nem o Nice, nem o Ajax Farioli foram equipas super goleadoras. Não contem portistas com... Em Portugal vamos ver.
Eu acredito que,
é
que vai ser, Pedro. Mas, eu acredito
mas,
que vai
Alex,
ser mais
mas
goleador.
Pegando no histórico, aliás, basta ver o seguinte, quer no Nice, quer no Ajax, nenhuma das equipas criava muitas oportunidades de gol por jogo.
Mas referências ofensivas foram criadas como Mika Götze e Van
Horst. Foram sem dúvida.
Ele valorizou bem o jogador
coletivamente,
ofensivo.
Coletivamente, são equipas. E vamos ter um Porto seguro defensivamente, que o Porto não tem sido.
Sim.
Não tem sido. Vai ser agora.
Com 4.
Com o Farioli.
Uma defesa a 4.
Com uma linha de 4. Vamos ter uma equipa que ataca pela certa.
Exato.
Gosta de recuperar, de ter a bola, atacar. As equipas de Farioli, quando, é isso, não têm um volume ofensivo por jogo astronómico. No Porto poderão vir a ter, por algumas idiossincrasias, algumas diferenças.
Não é diferenças. Tão fluido o futebol.
Não é
mais rígido.
Não criam 20 oportunidades por jogo.
Sim, é verdade.
É mais rígido. Nessa organização no campo. Portanto, primeiro, boa defesa que o Porto vai ter, não tem tido, vai ter segurança defensiva. Depois, é uma equipa que vai apresentar controle, vai apresentar aposta em jovens. Ele faz um trabalho fantástico nesse modo no Ajax. E depois, vai, como eu digo, vai ser eficiente no ataque.
Exato.
Não vai criar um grande volume, mas vai efetivar aquilo que vai criar.
Caso do Gerald Hato, que é um jogador que começou a jogar
bom
mais a lateral,
exemplo, o Hato mais
central.
A lateral do que a central.
Mas é isto, quando Farioli chega ao Ajax, o Ajax na época prévia acabou em quinto lugar.
Sim, sim,
nesse verão gasta 13 milhões
no mercado
de transferências.
As pessoas podem agarrar-se a este final de época, as últimas 5 jornadas que Farioli perdeu os 9 pontos que tinha de avesso para o PSV Eindhoven, perdeu sim senhora, mas também foi Fariola que colocou o Ajax nesse patamar de volta.
Exato, e eu acredito que o Porto vai ter o foco neste também mercado de transferências, que eu acredito ser dos mais importantes na história do futebol do Porto,
porque é sintético, preciso resultados. Não é? Nunca é preciso.
E Farioli traz sim. resultados, por isso sim.
Sem dúvida.
Se não acontecer, já sei que isto vai para cima.
Mas Alex...
Mas há muita confiança da minha parte para um treinador que tem 36 anos e o melhor está por vir.
Eu tenho confiança também, portanto concordo contigo.
Mas digam nos comentários as vossas opiniões.
Exatamente, logo vemos se resulta ou não. A priori, eu e o Alex achamos que é uma belíssima contratação e que faz sentido este casamento entre Farioli e o Futebol Clube do Porto.
E agora sim, vamos falar do live show. Agradecer à Betan por esta aposta.
É verdade.
É tão bom ver. É uma oportunidade de falar com todos vocês.
É isso, porque
publicamente
nós andamos aqui o ano todo a falar da criação de comunidade e o que é certo é que nós agora, para o Bet Show e a Betan e vocês, vamos ter então esta oportunidade única de estarmos juntos, não é, Alex?
Exatamente.
Na final do Mundial de Clubes. Temos aqui algumas
podem
informações.
Podem ver connosco, exatamente.
O que é que vai acontecer? Vai haver um live show da final do Mundial de Clubes. Eu e o Alex vamos estar ali, live, a acompanhar o pré-final e a final em si. E vamos comentar.
E vamos falar de tópicos também
tópicos
sobre as equipas.
Relacionados com os jogadores e com essas equipas. O que vem aí também para a frente. Vocês, quem vai estar connosco nesse live show, lá presencialmente, vai poder falar connosco. Fora, off the record e durante o live
exatamente.
Fazer perguntas e participar connosco.
Porque Alex, o jogo aqui... começa às 8 horas, mas a partir das 6
horas,
e meia é possível estar no Poolside em Alvalade.
Poolside em Alvalade, as portas vão abrir às 6 e meia da tarde, o jogo começa às 8, portanto vão poder ter logo esse convívio connosco. Vai haver serviço de comida e bebida, dizer que a entrada para este jogo
tem que ter mais de 18 anos.
Tem mais de 18 anos, será gratuita.
Há uma inscrição máxima para 100 pessoas.
É, 100 pessoas.
Os primeiros 100 a inscrever são os primeiros
inscritos. E vão se inscrever onde? No link que a Betano vai disponibilizar nas redes sociais ao longo desta semana.
E no YouTube
portanto,
também.
E no YouTube também, exatamente. Portanto, mais de 18, portas abrem às 6h30, Poolside Alvalade, entrada gratuita. Depois vai haver serviço de comida e de bebida.
E talvez uns brindes que a Betano vai
e a
possibilitar
Betano já
dar às pessoas.
Disse que vai haver uns brindezinhos para a malta que vai estar lá connosco no live show. Portanto, malta, quando falamos em comunidade, falamos disto mesmo.
Exatamente.
É nós estarmos todos juntos, vocês que nos veem e ouvem há muito tempo, e nós, eu e o Alex, durante o jogo, antes do jogo e após o jogo, vamos estar com vocês.
Exatamente.
Isso é muito importante.
Vai ser
muito bom.
E eu posso garantir que os tópicos vão ser incríveis.
Já
porque se o Real Madrid vai para a final, já sabes que eu quero falar da Liga Espanhola na próxima época.
Se o Real vai à final, baralha um bocado as minhas contas, que eu tenho aqui mais coisas para o PSG, mas vamos a isto
porque
também.
Porque o Barcelona venceu tudo internamente esta época, mas da próxima época, com Xabi Alonso, é preciso uma reação.
É, eu
mas
quero ver o que tu vais dizer.
Para o live show,
exatamente.
Porque vai ser espetacular.
Exatamente.
E acompanhem também, vai estar nas redes do YouTube, não
exatamente.
É? Ao mesmo tempo.
É isso mesmo. Portanto, malta, já sabem, acompanhem. Ao longo da semana, a Betano vai disponibilizar nas redes sociais o link para vocês se inscreverem. Os primeiros 100 a inscreverem-se têm garantido esse lugar no live show. Vai ser uma tarde-noite de convívio da nossa comunidade para falarmos de futebol e de tudo mais, para nos conhecerem, para nós nos conhecermos a vocês e para vermos a grande final do Mundial Clube. Não sabemos ainda quem é. Todos juntos, com os nossos comentários e com a vossa participação. Perguntas, comentários que queiram fazer também durante o live show.
Domingo, 6h30, Poolside Alvalade. Até já,
exatamente.
Pessoal, e sejam audazes.
Um grande abraço, malta.
Inscrevam-se.
Isso mesmo.
Obrigado.